Nós estamos em uma peregrinação para uma terra melhor e mais bonita. Mas o caminho da peregrinação muitas vezes dificulta a nossa permanência. Um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de lágrimas. Depois vem a paz no mar cristalino. Lá, no coro das alturas, a canção de júbilo ressoa como nenhum ouvido jamais ouviu eternamente. Um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de lágrimas. Depois vem o descanso lá no mar cristalino. Lá no coro das alturas, a canção de júbilo ressoa como nenhum ouvido jamais ouviu eternamente. Mesmo que o caminho passe por perigos, por muitos tempos difíceis, mas ele conduz à maravilhosa e bela glória do céu. Mas ele conduz à maravilhosa e bela glória do céu. Um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de lágrimas. Então vem o descanso lá no mar cristalino. Lá no coro das alturas, a canção de júbilo ressoa como nenhum ouvido jamais ouviu eternamente. Se a cruz muitas vezes nos pressiona, nunca a carregamos sozinhos. Vamos sempre olhar para cima, onde seremos abençoados. Um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de lágrimas. Depois vem o descanso lá em cima, no mar cristalino. Lá, no coro das alturas, a canção de júbilo ressoa como nenhum ouvido jamais ouviu eternamente. Um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de lágrimas. Depois vem o descanso lá em cima, no mar cristalino. Lá no coro das alturas, a canção de júbilo ressoa como nenhum ouvido jamais ouviu até a eternidade. Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua fidelidade. Talvez leiamos justamente do Apocalipse, onde essa multidão canta junto ao mar cristalino. Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. e vi como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar cristalino e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. É algo maravilhoso quando podemos pensar que em breve estaremos com o Senhor. E isto do qual lemos agora, então vivenciaremos de fato, teremos parte naquilo que acontecerá após o tempo. Nós enfatizamos nos últimos tempos que precisamos encontrar a conexão correta com a obra de Deus. E somente aqueles que encontraram a conexão com a obra de Deus durante o tempo, quem aqui teve parte no agir de Deus aqui, naquilo que Deus fez na terra, então terá parte naquilo do que Deus fará no céu. Somente aqueles que tiveram parte naquilo que Deus fez durante o tempo terão parte naquilo que Deus fará na eternidade. Todo o resto são desejos piedosos que não serão realizados. Eu poderia ter deixado minhas lágrimas já correrem livremente desde o início dessa hora. Eu creio que todos nós ficamos movidos com aquilo que ouvimos. E o irmão Russ enfatizou o fato de que ninguém escapou impune. Todos nós fomos tocados. E se aqueles que já foram solicitados a pagar, aqueles que foram abençoados por Deus e que atuam os dons, então eu pergunto, onde nós queremos ficar como os demais? Se aqueles que falam em línguas, que interpretam, que profetizam, que exercem os dons, são julgados? Se aqueles que já são abençoados e usados por Deus são julgados, o que será com todos nós que estamos aqui presentes hoje? Como será conosco? E eu creio que Deus se dirigiu a todos nós. Afinal de contas, o irmão Branham só queria enfatizar que não devemos nos apressar simplesmente nessas coisas. E também o pensamento foi muito bom quando ele disse: não precisamos esperar até que a música crie uma atmosfera, mas a atmosfera certa é criada em nosso coração pelo Espírito Santo, não por meio da música, mas por meio do Espírito Santo, por meio da música celestial, na qual nosso coração está voltado como é agradável a Deus. Se a música ainda é adicionada, sim, então que sejam ambas, música celestial e música terrena, sintonizada com o que Deus faz no seu povo pela graça. Sou muito grato pelos sermões terem tal resposta. Muitas vezes eu mesmo sou colocado numa situação difícil e as pessoas vêm a mim o tempo todo. E recentemente um querido irmão disse: perdoe-me, mas ouça, você não recebeu uma palavra de Deus para pregar, você sempre tem que traduzir as fitas magnéticas do irmão Branham? E você sabe qual é a minha resposta? Esta é a palavra que todos nós recebemos de Deus para esse momento. E é por isso que nós nos alegramos de coração sobre isso. É claro que eu tomo nota de tudo que as pessoas me dizem, porque tenho uma boa intenção. Eu ainda não conheci nenhum irmão que me dissesse algo sem ter uma boa intenção. Mas eu quero vos dizer que também dessa última pregação eu tive que aprender algo dessa forma. O irmão Branham menciona Billy Graham e ele disse literalmente: eu oro agora mais por ele do que nunca. Diga-me, qual é a nossa atitude? Achamos que nós temos a verdade, então deixem todos os outros irem como quiserem. E então, como nós nos apresentaremos e seremos aprovados diante de Deus? Se nós pensarmos só no mínimo que somos alguma coisa, o que nós seremos de fato diante de Deus? E o que nós somos pela graça. E a graça se inclina, a graça se humilha e a graça intercede pelo outro. Quantas vezes é difícil para mim e para todos nós, mas Deus parece me dar graça para compreender as pessoas que não nos entendem, seja intencionalmente ou não, mas que pelo menos tenhamos a vontade em nós e não nos coloquemos acima de ninguém, mas com coração sincero possamos orar, interceder por irmãos e irmãs em oração, para que ainda talvez estejam batendo no ferrão, mas ele atravessa o coração deles como um ferrão. Só que o efeito não foi sentido. Claro, todos nós conhecemos pessoas com as quais estivemos no passado e as descartamos. Simplesmente as descartamos por completo. Mas a questão é, se isso está certo diante de Deus, será que também não poderíamos usar uma palavra boa aqui e lá? Será que não seria um bom conselho se nós nos ajoelharmos uma vez e orássemos com um coração sincero por irmãos e irmãs que uma vez já estiveram próximos de nós, que também querem ser aprovados por Deus, mas que de alguma forma estão presos e não conseguem libertar a si mesmos? Não é suficiente que nós mesmos esperemos pelo arrebatamento? Nós queremos, e Deus também quer, que o número seja completo. E a minha esperança com Deus, que Ele mais uma vez faça algo para o louvor e para a glória do seu nome. E ouvimos isso na palavra de introdução: vós não sois servos, pois o servo não tem conhecimento nos atos de seu Senhor. Vós sois meus amigos. Que maravilhosa palavra! Abraão foi chamado amigo de Deus e ele tinha visão dos feitos de seu Senhor. Deus lhe disse em Gênesis 18: como eu poderei esconder de Abraão o que pretendo fazer? Deus o chamou de amigo, porque pôde revelar a ele e tornou conhecido a ele o que pretendia fazer. Deus fez o mesmo conosco nesse tempo. Aqui está escrito: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Porque eu vos dei a conhecer tudo, não falta mais nada. Quando Deus revela, Ele revela tudo. Talvez não tudo de uma vez, isso também já nós notamos. Deus não revela tudo de uma vez, mas Ele revela tudo o que precisamos saber, o que temos que saber, isso Ele revela. E Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim eu vos escolhi e vos determinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus diz nos versículos anteriores: sem mim nada podeis fazer. Mas ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês sabem que a relação entre a videira e os ramos. Os ramos saíram da videira. E a mesma vida que está na videira está nos ramos. E o fruto se torna revelado. Esse exemplo o Senhor Jesus nos deu para que levemos aos nossos corações e coloquemos diante dos nossos olhos. Já ouvimos que Deus está indo a juiz, julgando a todos nós. E isso é bom assim. A sua mão repousará pesadamente sobre nós até que tenhamos recebido o que Ele tem para nos dar. Oh, que pudesse isso tomar conta de nós, como ouvimos ontem à noite e hoje de manhã, um anseio doloroso, não apenas um anseio superficial, não somente um desejo piedoso, mas um anseio doloroso de vivenciar a Deus, de encontrá-lo, de experimentar o seu poder e de ver o seu braço revelado. Para que pudéssemos saber que o braço do Senhor não ficou mais curto e que isso não está somente escrito em um papel, mas aqui no nosso meio se tornou realidade pela graça de nosso Deus. E nós sabemos que seu braço não ficou mais curto. O que ele se propôs a fazer, isto ele cumpre. Não vos chamo mais de servos. Em todo o Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado de servos. Vocês podem começar com o profeta Isaías 42, 43. E já no Antigo Testamento, em toda parte, o povo de Israel era o servo do Senhor. Mas no Novo Testamento, somos filhos e filhas de nosso Deus, resgatados, redimidos e libertos, uma propriedade do Deus Todo-Poderoso. E as Santas Escrituras dizem que ele nos transferiu das trevas para o reino do seu amado Filho, para que proclamemos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez grandes coisas em todos nós. Não somos mais servos, mas filhos e filhas. Somos seus amigos. Ele nos anunciou todas as coisas. Recém-saídas do trono, a sua palavra foi revelada nessa época. Homens santos foram guiados pelo Espírito Santo. Eles falaram e disseram para que a vontade de Deus fosse revelada a nós. E cada pessoa que tem o desejo de conhecer a vontade de Deus pode conhecê-lo, porque Deus a revelou. Mas aqueles que não encontram a conexão correta, então o desejo não será satisfeito. Já ouvimos dizer que o anseio tem que ser satisfeito. E nós sabemos que somente Deus pode satisfazê-lo. Somente Ele é capaz de satisfazer o anseio de nosso coração. Pois, sejam sinceros, nós todos estamos insatisfeitos com nós mesmos. Não podemos permanecer no estado que estamos agora, até o arrebatamento. Algo poderoso tem que acontecer. Embora eu também creio que se o Senhor viesse hoje, Ele nos levará com Ele. Eu não creio que Ele deixará um de nós aqui, porque Ele deveria. Ele é capaz de concluir num piscar de olhos, em um instante. Todos nós precisamos de décadas, Ele não precisa. Ele diz uma palavra e tudo está feito. E nós somos aperfeiçoados diante da sua santa face. Sabemos que aquele que começou, ele terminará no glorioso dia da sua vinda. Disso temos certeza. Mas igualmente, trazemos em nosso coração um profundo anseio e um desejo que a última congregação se torne como a primeira, revestida com o poder do Deus Todo-Poderoso, vestida com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com os sapatos nos pés, proclamando o Evangelho da paz. Sabemos que o próprio Jesus disse: trabalhem até que eu volte. Ninguém precisa parar de servir ao Senhor. Ninguém precisa parar de falar a palavra do Senhor a outras pessoas. Podemos parar quando Deus parar e não antes. Se parássemos antes, tudo teria sido em vão. Nós temos que correr com a meta diante dos nossos olhos até passarmos da fé ao ver. Na verdade, sou grato por essa atitude interior que Deus nos deu desde o início. Não lidar com horários e prazos, mas deixar isso com o Senhor e nos colocarmos diante dele para que ele possa revelar a sua vontade ao seu povo. Aqui em Apocalipse, nós vemos a multidão diante do mar cristalino e está tão maravilhoso. Eles obtiveram a vitória sobre a besta, sobre a sua imagem e sobre o número do seu nome. Como as pessoas podem alcançar a vitória sobre a besta se não sabe quem é a besta? Como eles podem obter a vitória sobre o número do seu nome e sobre o sinal se não sabe o que são essas coisas? E será que os crentes desse tempo poderiam ser informados de que Deus enviou um profeta para revelar essas coisas, para que o colírio possa cobrir os nossos olhos, para que possamos ver o que significa vencer nesse tempo? E eu estou convicto que Deus concedeu a todos os seus graças simplesmente para compreendermos o que é pensado com essas coisas e o que significam essas coisas. E sabemos que às vezes não podemos explicar com tantos detalhes. Muitas vezes os irmãos vêm e dizem: irmão Frank, explique isso, explique aquilo. E eu tenho que simplesmente dizer, sem ser mal educado: eu não explico nada. Quem quiser saber algo, ele venha à congregação, ao culto, e ouça a palavra de Deus ali, quando ela for pregada sob a unção do Espírito Santo com autoridade. Não se pode responder a tudo para todo mundo o tempo todo e fazer tudo como cada um quer. No lugar onde a palavra de Deus é pregada, todas as nossas perguntas são respondidas. Basta estarmos sempre presentes o tempo todo, então estará certo. Mas se viermos só na lua nova, muitas perguntas ficarão sem resposta. Irmãos e irmãs, desde o início deste ano, eu disse: não devemos faltar a nenhuma reunião, porque não sabemos o que Deus está prestes a fazer. E deve se tornar isso cada vez mais precioso e mais importante para nós nos reunirmos debaixo do eco da palavra de Deus. Uma vez Deus fala através da sua palavra, outra vez por instruções, uma vez de uma forma, outra vez de outra. Mas Deus sempre fala ao nosso coração. Ele nos guia juntamente adiante. Ele constrói, ele liga. Sim, nós nos tornamos um coração e uma só alma. E o seu poder e glória se tornam cada vez mais revelados em nossa vida e no nosso coração. Está aqui. Eles cantaram o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Esse versículo diz que todos os redimidos do Antigo e do Novo Testamento estarão presentes quando haverá os cânticos diante do mar cristalino. No Antigo Testamento, o cântico de Moisés; no Novo Testamento, o cântico do Cordeiro. E juntos cantaremos diante do mar cristalino. Pois com Abraão, Isaac e Jacó, e com todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento, todos os eleitos estarão lá juntos, e eles estarão cantando juntos: louvado seja o nome do Senhor. Então não teremos que mais praticar muito, não haverá necessidade de agendar uma aula de canto para praticar a música. Tudo será cantado e tocado em harmonia celestial e tocado. Ninguém precisará afinar as harpas, porque já estão afinadas. Isso será maravilhoso, irmãos e irmãs. Se pensamos nisso, então os nossos corações se alegram. E nós simplesmente dissemos: meu Deus, trate de nós pessoas de dura cerviz, faça o que tu quiseres fazer, mas cria em todos nós para que possamos ser aprovados diante de ti. E aqui é cantado: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é isto algo glorioso? Será que já não podemos agora cantar e dizer: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso? Por que devemos esperar até que esse dia chegue? Nós podemos já começar hoje a dizer em nosso coração: grandes e maravilhosas são todas as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são todos os teus caminhos. Os caminhos de Deus com o seu povo são justos e verdadeiros. Todos nós temos que testemunhar isso. Não há injustiça com Deus. As pessoas que não entendem Deus são rápidas em dizer, quando se fala de eleição, então eles dizem: ah, Deus é injusto. Deus não é injusto de forma nenhuma. Deus sabia quem confiaria plenamente nele e quem não confiaria plenamente. Ele sabia quem iria o caminho inteiro até o fim com ele e quem não iria. Todos os que compreenderam o agir de Deus e encontraram parte nisso, eles dizem: justos e verdadeiros são todos os teus caminhos e santa é toda a tua obra, porque foi feita neles. Essa é a grande diferença. Quando as pessoas não estão envolvidas pelo agir de Deus, então elas falam de justiça. Mas se as pessoas estão tocadas pelo agir de Deus, elas dizem: justa e verdadeira é a tua obra, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque foi feita em mim, foi feita em nós, e nós nos regozijamos nela de todo nosso coração e de toda nossa alma. Vocês certamente já ouviram isso em conversa com as pessoas: Deus é injusto, e elas apresentam isso e aquilo para provar isso, e pensam que podem provar isso. Deus convencerá todos da sua insensatez e no final trará a prova que todos os seus atos são justos e santos e que todos os seus caminhos são verdadeiros com o seu povo, desde o tempo até a eternidade. Todos aqueles que têm parte no agir de Deus, eles sentem como sendo muito justa. A ideia da injustiça sequer vem a eles, porque deveria vir. Quando Abraão estava prestes a ver Sodoma e Gomorra serem queimados com fogo e enxofre, o que aconteceu? Ele não podia mudar nada nisso. A decisão de Deus estava tomada. E creio em mim, toda decisão de Deus é verdadeira e justa. Quer possamos ver isso no momento ou não, um dia veremos. Todas as decisões de Deus são verdadeiras e justas. Alguém, até mesmo um irmão querido, é raro, mas ele disse: irmão Frank, estou lutando com a reconciliação total. Será que Deus vai ser tão justo e realmente deixar Satanás ir para o inferno e depois para o lago de fogo? Eu tive que responder ao irmão de forma muito dura. Às vezes eu faço em amor quando falo com dessa vez foi com firmeza, eu creio, não me lembro muito bem, mas simplesmente tive que dizer: irmão, até aqui não mais, pois o que Deus faz, isso é feito com justiça. Nós sequer podemos pensar nisso. Isso não é a nossa coisa. Já o simples pensamento que Deus poderia fazer algo injusto, isso já é um pecado. Como podemos nos apresentar e podemos ser aprovados por Deus com isso? Todas as ações de nosso Deus são justas, todos os seus caminhos são verdadeiros. Se o diabo desce e eu subo, o que me importa? Contando que eu suba, essa é a única coisa que me interessa. Todo o resto é deixado para Deus. O importante é que possamos estar com o Senhor o tempo todo e que possamos ter parte no júbilo. Se no juízo final alguns serão lançados no lago de fogo e outros entrarão na vida eterna, isso não é a minha causa, isso é a causa de Deus. E todas as suas ações serão justas. E essa já é a passagem: todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque a tua justiça foi revelada. Até hoje as pessoas ainda duvidam, mas elas verão naquele dia a justiça de Deus estará manifesta e as pessoas ficarão satisfeitas. Elas virão e adorarão em Jerusalém. E como o diabo estiver preso e não estiver mais lá para seduzir, enganar, para falar mal do homem, ele começou, afinal, já no Jardim do Éden. Será que Deus deveria ter dito? Então, essa velha cobra no jardim, e é assim que vai até hoje. Será que Deus realmente teria dito? Será que Deus fará exatamente o que ele disse que faria? E é assim que as coisas ficam, assim fica. E quem pensa que tem que ser um porta-voz do diabo, com Deus, com esse aí, Deus deveria realmente ser assim ou assim? Pode ser que, então, que faça isso, mas nós decidimos falar a língua do nosso Deus, ou seja, dizer o que ele disse em suas palavras. E todos outros digam o que quiserem, eles terão que se envergonhar, pois somente o que Deus disse permanecerá no tempo e na eternidade. Que nós todos pudéssemos ter nova coragem nessa tarde, que pudéssemos saber que nosso Deus está interessado que ninguém fique fraco para trás, mas que todos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e que não se ache nenhum fraco no meio de nós, mas que nós todos sejamos preparados para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos levantar e orar. Senhor nosso Deus, justos e fiéis são todos os teus atos, todos os teus caminhos são verdadeiros com o teu povo. Se alguma vez algum pensamento nos tenha tocado que injustiça pode estar na tua ação, ó, perdoa, ó Deus, e tenha misericórdia de mim e de todos nós. O teu agir é santo, os teus caminhos com cada um são justos. Embora muitas vezes reclamemos e digamos, porque eu tenho que passar por isso e por aquilo, porque eu tenho que ir por um caminho tão difícil, porque eu tenho que fazer isso, porque aquilo, meu Deus, a partir de hoje queremos falar, nosso Deus é justo em todo o seu agir, e o seu caminho comigo é santo, irrepreensivelmente justo. Aleluia! Louvado seja o teu maravilhoso nome. Um José poderia ter dito, Senhor, as suas ações são injustas, mas ele foi um abençoado por Deus. Ele não murmurou, não reclamou, não se queixou. Senhor, meu Deus, todos os teus profetas e todo o teu povo estavam convictos que todas as tuas ações são justas. Mestre fiel, nós somos os teus amigos. Tu revelaste a tua vontade para nós. Nós te agradecemos de todo o coração e louvamos o teu santo nome. Amém.